Volta e meia ressurge esse questionamento, assim, que é uma filosofia que surge lá na infância, assim, né? Lá na infância a gente pensa, mas qual é o sentido disso tudo? E daí a gente vai descobrindo, assim, qual é o sentido, qual é meu propósito, meu sentido nessa minha vida? Às vezes a gente tenta levar esse questionamento para dentro do budismo, né? Embora no budismo, eu vou falar um pouco sobre isso também, acho que esse tipo de questionamento também não se insere muito dentro da tradição como era praticada lá na Ásia, né? Então as pessoas elas não tinham esse tipo de questionamento. Esse é um questionamento. Eu vou explicar um pouco onde é que chega esse questionamento, de onde vem mais ou menos e por que a gente tem essa. Vou falar um pouco de vocação também, que é um conceito da tradição cristã. Questões em torno disso. Eu já falei sobre algo parecido com o surgimento do universo, qual é a finalidade de tudo. Que é o número 42, né? Óbvio, no outro vídeo. Então, nesse aqui eu vou me focar assim mais na pessoa, né?
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Na faculdade, eu estudei um pouco mais, ou me interessava mais pelo filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, né? Wittgenstein, ele é um filósofo. Difícil por vários motivos, né? Mas uma das coisas que é bem fácil de entender na filosofia do Wittgenstein e que eu acho que se aplica a essa questão aqui é que a gente está olhando, quando a gente faz essa pergunta, ela surge de uma posição equivocada. Então, para a pessoa fazer uma pergunta de sentido, né? Uma pergunta de sentido, ela está inserida num contexto. Então, a pessoa, se ela está fazendo uma pergunta do sentido de tudo, ela está se colocando por fora como um observador perante um objeto que é a vida dela ou a natureza das coisas, do cosmos e assim por diante. E daí ela está se colocando nessa posição e ela está dizendo: eu preciso de um recibo com relação a isso que está acontecendo ali para eu me situar. Então, por um lado, a inquietação é justificável. Por outro lado, se a pessoa não se der conta que ela tá, que ela, para formular essa pergunta, ela está se dissociando do que seria a experiência dela, né, na vida dela. Então ela está se distanciando para olhar de fora, está se alienando perante o que está acontecendo, para então buscar uma solução que então, né, muitas vezes uma formulação, um jeito de pensar, né. Então as pessoas procuram, né, na religião não só uma explicação de por que as coisas se deram desse jeito, mas também para quê. O porquê é importante, mas o pra quê, né? A teleologia, os dois, num sentido, são teleológicos, né? Então, a finalidade disso. Então, para começar, por exemplo, nas tradições que têm escatologia, nas tradições que vão assim, se dirigindo a um período que é um final da história, né? Se hoje é final da história num sentido político hoje em dia, mas final da história é uma ideia, é exatamente essa palavra, escatologia, né? Quando um estudo do céu, um estudo do que é o resultado final dessas tradições teístas, né? Então, né, fala-se juízo final e assim por diante. Então, aí as pessoas, né, que estão trabalhando em religiões teístas, elas têm toda uma ideia de plano divino, uma ideia da mente de Deus, pode ser incognoscível, não entendível, misterioso e assim por diante, ou pode ser até certo ponto conhecível. E daí tem um plano para as coisas, né? E muita gente trabalha, compra uma acepção, uma noção de que. Bom, a mais comum na New Age é que a gente está melhorando, melhorando progressivamente para chegar numa coisa que é um resultado final lá, proposto por quem criou esse jogo para nós, né? Como se fosse um game, né? Então tem o criador do game e nós estamos nessa situação aqui e um dia a gente encontra o chefe final lá, até, né, super transforma o game numa uma versão espiritual do teísmo, assim, né? Então encontra o chefe final é ou a deidade última, ou quem protege a gente, quem protege a deidade última do seu conhecimento final, né? Você vai lá, luta heroicamente, assim, recebe aquela. Era sempre frustrante terminar um jogo. Eu não jogo desde os anos 90, porque eu fiz votos, né? Então, para não jogar. Um contato com o budismo. Não que isso seja necessário da pessoa fazer isso, mas eu percebi que eu perdia muito tempo. Então, eu não jogo desde 1998. Mas quando eu jogava, quando eu era criança, Atari, depois os jogos de computador e até, sei lá, qual jogo que eu joguei. Eu me lembro que a gente passava um sufoco, assim, muitas horas em cima daquilo. Daí, o que a gente ganhava nos computadores antigos, assim, eu tinha um ZX Spectrum, Apple II, eu mexia em MSX. A gente jogava aqueles jogos, conseguia chegar lá, a gente ganhava um gráfico 8-bit no final, assim, dizendo, ah, você é vitorioso, depois no Amiga também, Gods, quando eu completei o jogo Gods, nossa, fiquei muito... E daí, né, a exultação dura 2 minutos, daí vem aquele vazio na sua existência, assim, porque você dedicou tanto tempo para aquilo, e daí o prêmio foi ver aquela tela, e era isso, o jogo é assim, né? Então, muitas tradições teístas, elas trabalham com essa noção. Aqui, não quero apontar, mas já apontando, né? O espiritismo tem um elemento gamificado, né? Então, o espiritismo trabalha numa gamificação da realidade, assim. No Dharma, a gente não tem isso. Então, a gente tem alguns aspectos de noção de evolução dentro da prática, né? Mas não, como não tem um designer, como não tem um programador que criou essa situação toda, o Buda não é um criador e assim por diante, a gente não tem uma teleologia da coisa como um todo. Então, nesse sentido, o budismo parece que se aproxima dessa primeira tradição filosófica pós-iluminista, né, que é o existencialismo, assim, a primeira verdadeiramente contemporânea, vamos dizer, né? Então, né, o pessoal estava lá pensando Dostoiévski, pensando Freud, e produziu essa versão ultra-individualista de uma produção do sentido. Então, o sentido não é dado. O sentido é algo que você constrói. E isso soa muito bonito, e eu acho que muita gente opera dessa forma na nossa cultura, mas quando a gente mistura isso com certas ideologias que estão acontecendo na nossa cultura, que são ultra-individualistas também, como o capitalismo, aí a gente vê o grande problema da isolação, do isolamento das pessoas, o isolamento das pessoas perante a produção, perante o consumo, o isolamento das pessoas perante a natureza, o isolamento perante, né, os abatedores de animais que estão produzindo carne e assim por diante. Então, já que eu estou aqui encontrando o meu sentido na minha experiência artística, sou super arte, produzo o que eu estou fazendo, tenho meu canal no YouTube, toco a minha guitarra, né, tenho meu bandolim, faço gosto de gato, eu tenho minha vida, assim, eu produzo o meu sentido dentro da minha existênciazinha, assim, no meu cubículo. E algumas vezes, né, o existencialismo vai produzir um movimento coletivo, assim, né? Mas daí todo mundo desconfia de todo mundo, né? Até os próprios existencialistas, eles não funcionam, eles são os primeiros hipsters, né? Eles não se autorrotulam e preferem não compartilhar das ideias uns dos outros, assim. Todo mundo pensa do seu jeito, ninguém quer participar de uma escola, né? Então é isso que começa, e daí a gente vê muita gente também pensando, a maior dificuldade que as pessoas têm de se aproximar do Dharma é que ele é uma coisa tradicional e que envolve um comprometimento, e esse comprometimento ele é demodé numa sociedade que passou pelo ultra-individualismo do capitalismo e do existencialismo. Então a pessoa diz assim, eu não quero participar de um movimento de massa, que é o budismo, no caso. Se as pessoas souberem que eu sou budista, elas já sabem me dizer que eu sou alguma coisa. E eu não quero comprar, eu não quero ter esse branding. Esse branding, meus amigos não vão... Tipo assim, eu sou eu. Eu não sou algo que... Eu não estou seguindo algo que o Buda fala. Outra pessoa, mesmo que seja muito legal, que nem o Buda. Assim, eu gosto do que ele fala, assim, mas me comprometer com esse caminho para obter resultados, eu não vou fazer isso. Então, esse tipo também de isolamento com a tradição, de isolamento com as conquistas, né? Quanto atalho a gente não tem ao trabalhar com um professor espiritual dentro do budismo, né? Então, eu mesmo, às vezes, eu falo com jovens, e daí eles estão passando por vários dos meus... Os problemas são universais, né? A gente tem os mesmos problemas, mais ou menos, né? E daí, se eu conseguisse falar aquilo, se houvesse abertura para ouvir, para a pessoa ouvir, eu já passei por isso, eu sei como é que é. A pessoa já pode dizer pro outro assim, olha, na medida em que você confia em mim, aqui ó, isso aqui é beco sem saída, isso que você tá, né, drogas, beco sem saída, rock and roll, beco sem saída, videogame, tô dizendo para você abandonar videogame, rock and roll, sei lá, né, mas se você procurar sentido aqui, não vai ter, né, não vai ter, nada disso vai produzir, nada satisfaz, carreira, família, né, começa a ficar séria a coisa, assim, né. Até esse filme, o Transporting, é um pouco isso, né? Então, a droga dá o sentido para eles na vida deles, e daí aquilo transcende, aquele prazer transcende qualquer coisa que eles fazem na vida, qualquer coisa ordinária de que as pessoas estão preocupadas, né? Então, um dos problemas que as pessoas têm com abuso de substâncias tem a ver com isso, né? Então, elas, existencialisticamente, elas produzem um sentido dentro do consumo de uma coisa, né? E aí, aquilo ali tem um limite muito rápido, muito fácil de entender, né? Tem um problema muito, muito claro, muito... Então, às vezes, claro, não adianta falar, né? Então, a pessoa tem que estar numa posição para ouvir. Mas, de certa forma, se a gente tem confiança na tradição, daí quando a gente está falando de um treinamento de meditação, então a gente está falando do farol da certeza aqui, então, quando as pessoas estão fazendo certas práticas de meditação, e daí a gente diz, não, precisa de um professor para orientar. Não, se a pessoa né, já tem toda uma série de... Já tem uma... Já, que nem se fosse um médico experiente, né? Ele não precisa nem... Ele já vê de cara qual é o problema, daí faz os exames, pede os exames certos, né? Não precisa ficar andando em círculo, assim. Se é um bom médico, ele não faz você fazer muito exame. Ele já sabe qual é o exame exatamente que você precisa, você faz, daí você vai para tratamento, né? Então, da mesma forma, um professor espiritual, ele vai produzir os resultados específicos para aquelas questões que você está. Mas, enfim, normalmente a gente tem, por causa dessa questão da morte de Deus, do existencialismo e assim por diante, a gente tem esse ultra-individualismo e essa noção assim, de não querer participar. Porque, corretamente pensando, as instituições ferraram a gente várias vezes após vez na cultura e a gente se fixou nessa experiência das instituições. E daí agora, quando a gente precisa das instituições para proteger o ambiente, quando a gente precisa das instituições para diminuir a desigualdade, a gente disse, não, deixa isso na mão do mercado. O mercado vai resolver sozinho. Vai resolver sozinho, o mercado vai resolver. Não resolve. Não, esse tipo de confiança sinteísta numa coisa que vai se resolver por si só, não vai acontecer. E daí a gente abandonou as instituições porque elas eram falhas, em vez de tentar melhorar as instituições, de participar das instituições dentro das suas precariedades, das suas dificuldades, né? Então é assim também que o budismo está aí. O budismo tem as suas precariedades, né, como qualquer instituições, mas participar dele é melhor do que não participar dele. Estar engajado nele, proteger o Dharma, proteger os ensinamentos, é melhor do que não proteger os ensinamentos. Mas tudo isso é uma discussão sobre sentido. Ok. A pessoa vai encontrar sentido dentro do Dharma. Então, a gente fala muito, às vezes é um jargão um pouco, às vezes se torna um jargão um pouco parecido com o do existencialismo, no sentido, o existencialismo de forma geral é antitético ao Dharma, né? Então vai produzir uma série de problemas com o Dharma, é melhor não se envolver com o existencialismo se você quer praticar o Dharma, né? Mas quando a gente fala de autenticidade, quando a gente fala de integração, né? Então a gente pode estar falando assim, que quando a gente tinha aquelas TVs nos anos 90, não sei se as pessoas que estão assistindo esse canal têm essa experiência, mas tinha essa experiência do fantasma, né? Então tinha essa captação pro rádio, e daí vinha uma imagem um pouco deslocada, assim, que era o fantasma, porque tinha um reflexo em algum objeto grande, um prédio, uma coisa assim, que vinha o sinal de novo com um pouco de atraso. E daí tinha o jogador de futebol ali jogando, tinha um nesse canto, um mais para nesse canto, tinha uns quatro ou cinco, cada um com uma força maior ou menor que a outra, né? Então isso daí é um pouco assim, é nós, com as nossas oscilações e crenças, a gente não está vivendo em nós mesmos, né? A gente está vivendo uma série de projeções e daí a energia se dissipa. Então, com a prática do Dharma, a gente começa a produzir uma coesão, tanto dentro, né, de se focar numa prática, se focar numa tradição, se focar numa coisa que funciona para você, né, num tratamento, num remédio que funciona para você, não tomar qualquer coisa de qualquer jeito, né, translocadamente, ou fazer... E médico após médico após médico, né? Você começa a confundir seu corpo, né? Começa a dar um monte de problema. Então no Dharma é um pouco assim também. E você começa a focalizar a sua energia dentro de uma perspectiva que tem a ver com essa ideia, né? Então no Dharma a gente não tem, como a gente não tem essa entidade superior, suprema, criadora, que daí chama você para o que você precisa fazer. É para sua vocação no mundo. Então, a vocação de ser padre. A vocação, o chamado para trabalhar com a religião, né? Então, você tem essa vocação de o que você vai fazer na vida. Não, não sei, minha vocação é ser arquiteto. Eu vou ajudar o mundo produzindo prédios bonitos, ou praças bonitas, ou, né, o que for. Então, porque foi o que Deus designou para mim. Então, no budismo tem isso, essa coisa de propósito, um propósito escrito nas estrelas, assim, que alguém designou para você. Não, e sim, quem é que designou o que você vai fazer de melhor agora nessa vida? As suas melhores aspirações como praticante em vidas passadas. Ah, mas eu não sei se eu fui praticante em vidas passadas. Bom, as suas melhores aspirações, então, de forma geral, o que você conseguiu aspirar. O problema é que daí as nossas aspirações, se a gente por acaso não foi um bom praticante em vidas passadas, as nossas aspirações, elas não estavam também, elas estavam cheias de fantasma. Então ela batia aqui, batia ali, produzia essa imagem, daí a nossa vida fica toda fragmentada, a nossa energia fica fragmentada em um monte de buscas e ideias, né? E no fim a gente desgasta muita energia, a gente morre e não produz uma experiência para nós mesmos e para os outros que faça sentido para nós. E aí eu tenho que dizer que as pessoas que eu vi morrer fora do Dharma, algumas dentro do Dharma também, mas a maioria das pessoas que eu vi morrer fora do Dharma, a maior tragédia não é a pessoa morrer e passar um sofrimento sem fim ali no seu leito de morte, assim por diante, mas principalmente a pessoa não ter nenhuma ideia de por que, que ela passou por essa experiência e para onde que ela vai e o que, que ela fez. Ela foi simplesmente usando a energia dela nessas dissipações e a energia dela acabou. E daí, agora, segundo o Dharma, ela vai continuar produzindo essas dissipações, né? Então a gente tem feito isso por vidas e vidas incontáveis, e daí a gente tá uma experiência sem sentido atrás da outra, né? O que, que a gente faz com o Dharma? A gente se transforma numa coisa coesa, uma coisa num laser, né? Então a gente produz essas aspirações, e daí a gente encontra, vida após vida, o Dharma, e produz benefício para os seres. Não precisa ser sobre a atividade de ensinar o Dharma, ou atividade de uma coisa explicitamente ligada ao budismo, né? A pessoa pode, né, fazer essas aspirações. A aspiração específica não interessa. O que interessa daí, a gente vai usar essa palavra bodhicitta, né? A intenção iluminada. A intenção iluminada, que é iluminar os outros. Então a gente vai iluminar os outros explicitamente, né, ensinando o Dharma e assim por diante, ou a gente vai iluminar os outros de formas secretas, implícitas, de formas transcendentes, de formas não conhecidas e assim por diante. Então os grandes professores, eles estão por aí, eles estão escondidos. Essa é a máxima da gente ter um motorista do Uber como professor, como guru. Isso também funciona em certo sentido, né? A gente tem uma visão pura, a gente começa a produzir os insetos, os animais, eles ensinam a gente, porque pode ser que seja a intenção iluminada de um mestre que se focou ali para produzir um benefício para nós, né? E nós mesmos, nós fazemos isso, nós projetamos isso para o futuro. Eu quero produzir esse tipo de... Eu quero ser esse conduíte desse tipo de prática para as pessoas, desse tipo de modo de ser, né? Então, é uma coisa construída, é uma coisa produzida, mas não é. Porque a gente está integrando com o quê? Com a verdadeira natureza das coisas. Então, se a gente está integrando a verdadeira natureza das coisas, não quer dizer que seja ligado a uma tradição. A gente pode fazer voto dentro do budismo de melhorar a tradição dos outros. Então, tipo, eu vou renascer dentro lá do cristianismo, daí eu vou acabar com a pedofilia, não sei o quê, lá no catolicismo e assim por diante. Eles estão passando por um problema, tem coisa boa ali dentro, mas... Então, aí começa a renascer budista dentro do catolicismo, assim... Eles ficam tudo escondidos, não dizem que são budistas, melhoram o catolicismo. Né? Assim, não vou dizer, de repente o oposto também acontece, né? Não, vocês não aceitam o renascimento, daí fica difícil, né? Mas enfim, então, o propósito, a gente fez aspirações, a gente pode encontrar nessa vida onde é que a gente se foca, onde é que a gente pode melhorar, né? Fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, com o que surgiu, né, em termos de... das nossas limitações e das nossas não limitações, das nossas liberdades, né?
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirongo e Korajinga são pandoneo, malu de guanete, lesi um atenzin de açoe, zape, cajar, pra tu tem de oite. Om so a ti, de amente, empene, de raça, uá, com chatuzi, o zetai, bai, médio, no tutu, pia, mania, de oguiça, sonda, tu tem de oite. Time, com nepe, ma, samba, sa, sonda, de dezen, no pai, gra, de um anjo, de que tu pegou, coze, destin, dezen, da, xinjo. Xigme, tu, jo, tu, panangue, um anjo, tu, mandro, paterno, mu, yeng, yeng, com pamalo, raça, nelun, tu, tem letra, tu tem de oite. Peme, jason, peme, nisu, je, peme, tan, lati, com zizu, um, peme, anjo, de troma, de so, gino, anibe, melun, de dro, de oite. Penen, jo, ene, chimpote, pai, uri, ne, padan, de basi, pe, chambun, dan, coze, chan, senten, de oite. Tu, son, san, je, guru, Pachangando com Dade Watch, pode abrir com seu tutor da poça só. Adepção de lapto sushi, não sei o que é chuva dança um balão de tropa de gelo. O marrom bezaguru pemace de rum. Que loja são de loja, exalinça são de papel, trujo, sung, não guarda, mira do sungue leixo.